Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Boa tarde. O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, participou ontem na sessão de apresentação dos candidatos do PS às câmaras municipais do Baixo Alentejo, no Castelo, em Beja. Segundo avança o PS, na sua página principal, na sua intervenção, José Luís Carneiro sublinhou a importância das infraestruturas de transportes e mobilidade para atrair investimento, criar emprego qualificado e reforçar a coesão territorial, assumindo o compromisso com a valorização estratégica do aeroporto de Beja e a segunda fase do Hospital de Beja. A ação começou com as intervenções do presidente e candidato à Câmara Municipal de Beja, Paulo Arsénio, que sublinhou que ser autarca do PS é ser livre, diferente e próximo das pessoas, e de Nelson Brito, o líder da Federação do Baixo Alentejo do PS e candidato à Câmara Municipal de Aljustrel, que destacou também a ligação dos candidatos às suas terras, a recusa de populismos e a defesa do Baixo Alentejo como prioridade. O Comando Territorial de Beja da Génier, através do Posto Territorial de Ferreira do Alentejo, deteve no passado dia 13 de julho três homens com idades entre os 18 e os 31 anos por furto de produtos agrícolas no concelho de Aljustrel. Segundo revelou a Génier, esta quarta-feira em comunicado, a detenção ocorreu no âmbito de uma denúncia de furto em que os militares da Guarda desenvolveram um conjunto de diligências policiais que permitiram localizar e interceptar uma viatura com três ocupantes, tendo sido possível apurar-se que se tratavam dos suspeitos do furto, motivo pelo qual foram detidos. Segundo a GNR, no âmbito das diligências policiais, foi ainda possível recuperar e apreender os bens furtados, 140 kg de melão e um veículo. Os produtos recuperados foram restituídos ao seu legítimo proprietário. Os suspeitos foram constituídos arguídos e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Ferreira do Alentejo. A ação contou também com o reforço do posto territorial de Aljustrel.
O Tribunal Judicial de Ourique decretou prisão preventiva para 8 dos 16 suspeitos de tráfico de droga detidos pela GNR nos concelhos de Aljustrel e Alcácer do Sal. Segundo fonte da Guarda Nacional Republicana, indicou a agência Ilusa, os 16 suspeitos foram presentes na sexta-feira, no sábado e na terça-feira a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Ourique, que decretou, na terça-feira à noite, a 8 homens, a medida de coação mais gravosa, prisão preventiva. Entre os outros suspeitos, 5 ficaram sujeitos a apresentações periódicas à Força de Segurança da Área de Residência e 3 sujeitos a termo de identidade e residência. Em comunicado divulgado na segunda-feira, o Comando Territorial de Beja da GNR revelou que a Guarda deteve 13 homens e 3 mulheres nos concelhos de Aljustrel e Alcácer do Sal, por suspeita de crimes de tráfico de droga no âmbito de uma investigação que durava há cerca de 2 anos. Os suspeitos, com idades entre os 22 e os 53, foram detidos na semana passada através do Núcleo de Investigação Criminal de Aljustrel, também por suspeita de crimes de associação criminosa, branqueamento de capitais e detenção de arma proibida. No decorrer desta operação, que contou com o envolvimento de 160 militares, a GNR deu cumprimento a 21 mandados de busca, 13 domiciliários, 5 em veículos e 3 em estabelecimentos. Foram apreendidas 3.080 doses de heroína, 2.197 doses de haxixe, 2.155 doses de cocaína, 8 botijas de óxido nitroso, 6 carabinas, 4 pistolas, 3 revólveres, 3 réplicas de arma de fogo, 18 armas de ar comprimido, 3 katanas e um punhal. A GNR também apreendeu 30 bastões extensivas, 244 munições, 5 automóveis, 3 motociclos, 2 trotinetes, 2 velocípedes, 1 scooter elétrica e 2 frascos de amoníaco. Hugo Soares, o líder parlamentar do PSD, vai estar esta quarta-feira pelas 19 horas em Ourique. O parlamentar do PSD participa na apresentação da candidatura autárquica do PSD no Conselho de Ourique, que deverá ser encabeçada por Gonçalo Valente, o atual deputado da AD eleito pelo distrito de Beja, que admitiu a sua disponibilidade à Rádio Vidigueira para o seu partido. Rui Mata é a cabeça de lista do PSD-CDS-PP à Câmara de Ferreira do Alentejo. A escolha saiu da reunião da Comissão Política Distrital de Beja do PSD no passado dia 14 de julho. Rui Veiga Mata tem 66 anos, é casado e licenciado em Direito, é mestre em Relações Internacionais e Estudos Europeus, com especialização em Direito, Economia, Gestão Política, Administração Autárquica e Marketing. Foi presidente da Distrital de Beja do Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos, tendo desempenhado vários cargos em órgãos sociais de associações desportivas e culturais. Trabalhou cerca de uma década no Serviço de Finanças de Ferreira, no Alentejo, e atualmente exerce a sua atividade na Autoridade Tributária como gestor tributário. O Conselho Municipal de Segurança de Ferreira do Alentejo reúne amanhã pelas 17 horas na Junta de Freguesia. Segundo anunciou a Câmara Municipal, a reunião surgiu uma vez que é urgente reagir ao clima de insegurança gerado pelos furtos na agricultura. A reunião conta com a participação de agricultores do Conselho e tem como principal objetivo analisar a crescente situação de insegurança no setor agrícola devido aos furtos e roubos que se têm vindo a verificar, especialmente nas culturas de melão e melancia. Anselmo Ralph, Paulo Gonzo e Bandidos do Cante são os cabeças de cartaz da edição de 2025 da Feira Anual da Vila Nova da Baronia. A iniciativa, que decorre de 18 a 20 de julho, é da Câmara Municipal de Alvito e apresenta tasquinhas, animação, passeios a cavalo, largada e corrida de touros, produtos regionais e espetáculos musicais. O jantar convívio Encontro de Vila Novenses, que tem lugar no sábado, é um dos pontos altos deste evento. A Câmara Municipal de Serpa entregou este ano nas freguesias, onde decorrem oficinas de verão, fantocheiros e caminhas de bonecas produzidos pelo Serviço de Carpintaria Municipal. Segundo avançou a Câmara de Serpa, a iniciativa teve como objetivo proporcionar momentos de criatividade e alegria às crianças do concelho. Em Vila Nova de São Bento, as crianças exploraram os brinquedos e prepararam um pequeno espetáculo de teatro de fantoches. Segundo descreve a Câmara de Serpa, as caminhas de bonecas foram cuidadosamente preparadas com lençóis e cobertas confeccionadas por uma aluna da Academia, pelo Grupo de Costura Criativa da Academia Sénior de Pias e pelas alunas da Academia Sénior de Brinches. As cortinas dos fantocheiros foram também uma oferta de Fernanda Franco, que atualmente dinamiza oficinas de costura com crianças mais velhas de Serpa. Está portanto ao público a partir de hoje até 21 de julho a exposição Convento do Carmo de Moura, no adro da Igreja do Carmo. Esta mostra é fruto da parceria estabelecida entre as investigadoras responsáveis pelo projeto arqueológico do Convento do Carmo de Moura, a Câmara Municipal e o Convento do Espinheiro. Segundo revelou a Câmara Municipal, o objetivo é dar a conhecer o trabalho conjunto que tem vindo a ser realizado num local tão marcante para a cidade e para o Conselho de Moura. As peças arqueológicas em exposição foram recolhidas no decurso do trabalho de campo efetuado no imóvel entre 2021 e 2022. Segundo a Câmara de Moura, a iniciativa pretende reforçar o papel da investigação científica e lembrar que a memória é parte integrante do futuro de todos. O projeto de investigação arqueológica do Convento do Carmo de Moura continua em curso. A exposição pode ser visitada entre as 10 e as 13 e das 19 às 22. A empreitada de construção do Jardim dos Sentidos está a avançar em Castro Verde. Segundo anunciou a Câmara Municipal, este projeto inovador, no centro da vila, está a avançar num investimento total de 527.896 euros, com vista a criar um espaço público centrado na estimulação sensorial. A obra vai criar um espaço que valoriza toda a zona envolvente do centro escolar, num projeto que reforça a aposta do município na sustentabilidade ambiental e social, contribuindo para a criação de mais áreas verdes e para a melhoria da qualidade de vida da população. Segundo a Câmara Municipal, o Jardim dos Sentidos será uma mais-valia para a vila de Castro Verde, promovendo a inclusão, a saúde e o bem-estar num ambiente acessível e natural, resultando de uma proposta apresentada pela Associação para o Acompanhamento do Desenvolvimento Infantil e Juvenil no âmbito do Orçamento Participativo, decidindo a autarquia alargar a dimensão do projeto. O Jardim dos Sentidos pretende ser um espaço público centrado na estimulação sensorial, inclusivo e multifuncional, que conjuga natureza, bem-estar e acessibilidade, promovendo experiências terapêuticas, educativas e recreativas para toda a comunidade. Segundo a autarquia castrense, o projeto enquadra-se na estratégia de valorização urbana e criação de espaços públicos de qualidade em Castro Verde, adotada pelo município e desenvolvida com a implementação de várias iniciativas no Conselho. Está de regresso na próxima quinta-feira mais uma edição do programa Vidigueira ao Fresco. O evento, promovido pela Junta de Freguesia de Vidigueira, decorre às quintas-feiras, nos meses de julho, agosto e setembro, e percorre vários locais de Vidigueira, apresentando-se amanhã pelas 21h30 no Jardim do Poço Novo, com o espetáculo da Oficina do Cante do Centro Social da Câmara Municipal de Vidigueira e música com Milene Fialho e Augusto Ferreira. Este programa engloba também a iniciativa O Artesanato Sai à Rua, uma feirinha de artesãos do Conselho de Vidigueira. A Câmara Municipal de Castro Verde vai inaugurar no próximo dia 30 o projeto de requalificação do Moinho da Altura de Beja, localizado junto ao novo reservatório de água na zona norte da vila. Segundo avançou a Câmara Municipal de Castro Verde, esta reabilitação, que representa um resgate da memória dos castrenses, tem um investimento total de 149.343 euros, transformando o antigo moinho num novo espaço de valorização do património cultural, tendo como objetivo estratégico no futuro o seu enquadramento na interpretação do ciclo da água e do pão. O projeto insere-se no programa A Renovação de Aldeias do PDR 2020, Programa de Desenvolvimento Rural, que financiou a obra em 125.594 euros, assumindo a Câmara Municipal o restante investimento. O novo moinho da Altura de Beja constitui, segundo a autarquia castrense, um contributo relevante para a preservação da identidade cultural do concelho, promovendo a memória coletiva e reforçando a ligação entre o património local e a vivência da comunidade. A Câmara de Castro Verde acrescenta ainda que já celebrou igualmente um contrato de comodato de 40 anos para assegurar a requalificação e gestão da Casa do Moleiro, situada ao lado do moinho. A 33ª edição da FASECO, a Feira das Atividades Culturais e Económicas do Conselho de Odmira, está em contagem decrescente. O certame, promovido pela Câmara de Odmira, decorre em São Teotónio nos dias 18, 19 e 20 de julho. Segundo avançou o município odmirense, o certame dá destaque à pecuária, agricultura, turismo, artesanato, produtos locais, gastronomia e conta com um programa de animação para todos os gostos. O artesanato da região volta a ter um lugar de destaque, reafirmando-se enquanto expressão da vida da cultura local, com um amplo espaço dedicado à exposição e à demonstração ao vivo do trabalho de artesãos, onde os visitantes terão a oportunidade de contactar com vários saberes artesanais. A componente pecuária continuará a ser um dos pilares da feira, contando com várias exposições e concursos de diferentes raças. A programação cultural e os espetáculos prometem animar também o recinto durante estes 3 dias de festa, com espaços de diversão e atividades para miúdos e graúdos, incluindo teatro, canto alentejano, dança, atividades desportivas, animação infantil e espetáculos musicais. O palco da feira será ocupado por nomes como Dama, Bárbara Bandeira e Os Clã. E hoje, quarta-feira, é dia da Deco. Helena Guerra, da Delegação do Alentejo, traz-nos um novo tema em defesa do consumidor.
No espaço de informação ao consumidor de hoje, falamos sobre o modo como se deve preparar financeiramente para as férias. Para muitos portugueses, as férias são o momento mais esperado do ano, um tempo para descansar, recarregar energias e criar boas memórias. No entanto, aquilo que deveria ser sinónimo de tranquilidade pode facilmente transformar-se numa fonte de stress, sobretudo do ponto de vista financeiro. Por isso, para garantir que as férias são realmente um período de pausa e não de preocupações no regresso, faça um planeamento financeiro adequado. No Gabinete de Proteção Financeira da DECO, é comum recebermos, após o verão, famílias com dificuldades em cumprir os compromissos financeiros assumidos. A razão é quase sempre a mesma: férias feitas sem controle dos gastos ou sem considerar a realidade do orçamento familiar. Por isso, planeie antes de tudo. O primeiro passo é simples, mas é essencial: planear com antecedência. O ideal seria começar a preparar as próximas férias assim que as anteriores terminam. Mas mesmo que tal não aconteça, deve agir com algum tempo de antecedência, o que lhe permitirá aproveitar melhores preços e manter o controle sobre as despesas. Antes de escolher o destino de sonho, é fundamental perceber quanto pode efetivamente gastar. Para isso, avalie o seu rendimento mensal disponível, as despesas fixas e outros encargos já assumidos e só depois define um teto máximo para as férias. Com este limite em mente, poderá tomar decisões mais conscientes e ajustar os seus planos à sua realidade financeira. O ideal será sempre financiar as férias com poupança própria. No entanto, em situações excepcionais, o recurso ao crédito pode ser ponderado, desde que com muita responsabilidade. Antes de avançar, garanta que avaliou devidamente a sua capacidade de pagamento sem comprometer outras obrigações. O crédito tem uma taxa de juros e condições vantajosas. Verifique essas questões e, igualmente, se o seu orçamento acomoda mais essa prestação, mantendo margem para imprevistos e despesas correntes. Se optar por pagar com cartão de crédito, faça-o apenas se conseguir liquidar a totalidade da fatura no final do mês, evitando assim juros. Neste caso, o cartão até pode oferecer vantagens, como seguros de viagem incluídos. Contudo, o uso descontrolado do cartão, muitas vezes potenciado pela sensação de dinheiro disponível, é uma das principais causas de endividamento nas férias. Sem controlo, o cartão transforma-se num passaporte para o sobreendividamento. Criar uma conta poupança exclusiva para as férias com transferências mensais automáticas é uma estratégia eficaz. Pequenos montantes, poupados ao longo do ano, podem resultar numa verba suficiente para umas férias tranquilas, sem recurso a crédito. Ao definir o seu orçamento de férias, não se esqueça de contabilizar todos os custos associados, como os transportes, o alojamento, a alimentação, as atividades, as visitas e as entradas, os seguros de viagem, as lembranças e pequenas compras e uma reserva para imprevistos. Planeando com tempo, ganha mais do que tranquilidade. Pode ainda aproveitar promoções e descontos, comparar preços com calma, analisar avaliações e reclamações de fornecedores, prevenir-se contra fraudes ou burlas e ainda evitar gastos impulsivos. Mesmo com tudo organizado, os imprevistos acontecem. Uma mala perdida, um voo cancelado, uma avaria ou um problema de saúde podem estragar as suas férias e o seu orçamento. Por isso, ter um fundo de emergência para férias é uma forma inteligente de garantir a tranquilidade. As férias devem ser um tempo de descanso e não de preocupação com dívidas. Com organização, disciplina e escolhas conscientes, é perfeitamente possível desfrutar ao máximo sem comprometer o futuro financeiro da família. Comece já a planear e tenha umas férias verdadeiramente relaxantes. Em caso de dúvida sobre estas questões ou outras relacionadas com os seus direitos enquanto consumidor, não hesite em contactar a DECO. Pode fazê-lo através do número 266-744-564.
Helena Guerra, da Delegação Regional do Alentejo da DECO, e a rubrica à quarta-feira aqui na Rádio Vidigueira, como sempre, pode ouvir em podcast em www.radiovidigueira.pt. Final deste bloco informativo com a previsão do estado do tempo. Para amanhã, quinta-feira, o IPMA prevê céu pouco nublado ao limpo, apresentando-se geralmente muito nublado no litoral norte e centro até ao final da manhã, onde poderá mesmo ocorrer períodos de chuva fraca ou chuvisco até meio da manhã, vento fraco a moderado de oeste-noroeste, temporariamente de sudoeste na costa sul do Algarve durante a tarde e superando por vezes forte na faixa costeira ocidental a sul do Cabo Raso e nas terras altas. Há também uma pequena descida da temperatura mínima no interior, descida da temperatura máxima, exceto no sotavento algarvio, onde irá subir. Máximas que poderão atingir os 35 graus em Beja e Évora, 31 em Porto Alegre, 25 em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.